Muito obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente requerer um voto de pesar pelo falecimento de Belks Faria, Cleiton Ferreira e Rodrigo Mafra. Essas pessoas, senhor presidente, eram funcionários da LBV que estavam trabalhando na cobertura da entrega de mais de 70 mil cestas de alimentos às famílias em risco social, atividade integrante da campanha do Natal da LBV. Diante desta tragédia, da perda destes, inestimáveis seres humanos envolvidos em uma causa tão nobre, expresso nossas condolências e envio conforto espiritual aos seus familiares e colegas de trabalho, é o que propõe, senhor presidente, neste voto de pesar. Mas, senhor presidente, eu não poderia, nesse momento, de muito rapidamente prestar contas do trabalho que estou fazendo nesta casa, representando o povo do Estado do Amazonas. À medida que se aproxima, senhor presidente, o final deste mandato, que me foi atribuído por surpresa cruel do destino, gostaria de compartilhar algumas reflexões com vossas excelências e com a multidão de concidadãos nossos que, pelo Brasil afora, em especial os do meu Estado do Amazonas, acompanham os trabalhos do Senado da República pela internet, pela rádio e pela TV. Há cerca de 2 anos e meio, eu chegava a esta casa impelido pelo dever, ao mesmo tempo ingrato e intimidador, de suceder ao meu saudoso líder, mestre, correligionário e amigo senador Jefferson Pérez. Sempre fiz questão de usar o verbo suceder nesse contexto, pois tenho consciência de que ninguém poderia pretender substituir o notável homem público e intelectual amazonense, porque insubstituível ele sempre foi, é e será. De qualquer maneira, senhor presidente, encarei como meu dever de amizade e fidelidade honrar sua memória da melhor maneira ao meu alcance, buscando levar adiante o trabalho incansável em favor da ética na política. A luta permanente em prol dos legítimos interesses e das mais sentidas aspirações do meu Estado do Amazonas e do povo amazonense, e a defesa intransigente de um tratamento equilibrado para as dimensões naturais e humanas da questão amazônica. Senhor presidente, procurei dar consequência prática a esses grandes compromissos pelo desempenho, no limite da minha capacidade, de minha missão representativa, atuação parlamentar e produção legislativa. Quero, senhor presidente, no terreno da produção legislativa, citar que fui autor de 87 proposições, sendo 2 propostas de emenda à Constituição, 14 projetos de lei no Senado, 2 propostas de fiscalização e controle, 2 projetos de resolução no Senado e 67 requerimentos. Dentre as várias proposições legislativas, senhor presidente, peço venha para destacar algumas. Primeiro, PLS 371, que introduz no currículo do ensino fundamental e médio a obrigatoriedade de estudos sobre a Amazônia. O PLS 324/2009, que cria o Fundo Garantia Safra, institui o benefício Garantia Safra voltado às famílias de micro e pequenos agricultores vitimadas pela estiagem e pelos excessos hídricos. O PLS 236, senhor presidente, de 2010, que institui ajuda especial de mantença para famílias que mantêm sob os seus cuidados pessoas com mais de 70 anos de idade. Destaco também, senhor presidente, o PLS 378 de 2010, ao qual altera a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução de despesas educacionais de crianças e adolescentes apadrinhados mediante doação a instituições assistenciais de utilidade pública para fins de cálculo do imposto de renda e pessoa física. Destaco também, senhor presidente, PLS 379, que estabelece a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, da integralidade das despesas do contribuinte de seus dependentes com educação, inclusive cursos livres. PLS 239/2009, que permite a concessão de benefícios aos atletas guias dos para-atletas das categorias T11 e T12, Também, senhor presidente, a PEC 21/2010, que altera o artigo 92 do ato das disposições constitucionais transitórias da Carta de 88, a fim de estender o prazo de vigência da Zona Franca de Manaus e seus benefícios aos municípios vizinhos da capital amazonense. A PEC 39/2009, que estende a obrigatoriedade da elaboração de planos diretores aos municípios com população igual ou inferior a 1.000, ou melhor, a 20 mil habitantes. Senhor presidente, destaco também três propostas de minha autoria que referem-se à questão a que dediquei parcela substancial de minha atenção e das minhas energias ao longo do mandato. A da fiscalização de obras públicas, tendo em vista zelar pela eficiente, correta e transparente aplicação do dinheiro do contribuinte em projetos de infraestrutura essenciais ao desenvolvimento socioeconômico do país. Assim, o PLS 439/2009 estabelece normas relativas ao controle centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais. A proposta de fiscalização e controle número 1/2009 propõe que a CMA, Comissão de Meio Ambiente, realize ato de fiscalização e controle sobre padrões de preços em obras públicas federais. E também, senhor presidente, destaco o PFS número 2/2009, que propõe que a mesma comissão realize ato de fiscalização e controle sobre o planejamento de investimentos em infraestrutura. Destaco, senhor presidente, que essas iniciativas nasceram de uma profícua parceria desenvolvida por mim, o meu gabinete, com o Tribunal de Contas da União, TCU, Instituto Brasileiro dos Auditores de Obras Públicas, IBRAOP, Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, ATRICOM, os Tribunais de Contas dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, CREA Paraná, sempre contando com o competente assessoramento da Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Senhor presidente, como estou fazendo um resumo dessa prestação de contas, destaco aqui as emendas, o empenho que tivemos para viabilizar recursos para investimentos no meu estado, no estado do Amazonas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, algumas eleições se perdem, outras se ganham. Certas coisas, porém, permanecem para sempre gravadas na nossa memória afetiva, inalteradas pelas oscilações do destino. Antes de continuar, gostaria de conceder uma parte ao novo senador que tive a honra de... Não, Vossa Excelência pode fazer agora.
Senador Jefferson, se quiser. Também quero me inscrever. Quero me inscrever também.
Será um prazer ouvi-lo, senador.
Senador Jefferson Praia, o senhor talvez tenha sido, de todos nós, o que teve a mais difícil tarefa do exercício do mandato. Porque o senhor teve a tarefa de substituir Jefferson Pérez. E isso não é fácil. E substituir plenamente nenhum de nós aqui conseguiria. O Jefferson Pérez foi uma figura das mais marcantes nessa casa ao longo de toda a história. E o senhor chegou aqui com essa cara de garotão, jovem, para substituir uma figura lendária, um ícone que nós tínhamos. Essa é uma tarefa quase impossível, e o senhor se saiu muito bem.
Muito obrigado, senador.
Não vou dizer que substitui plenamente, como eu digo, porque nenhum de nós substituiria plenamente. Mas substituiu muito bem. Substituiu muito bem na defesa da Amazônia inteira, na defesa do Amazonas especialmente, na defesa dos valores da soberania brasileira, que eram tão caros ao Jefferson Pérez, na defesa da educação, como eu ouvi muitos de seus discursos aqui, e que é tão caro ao nosso partido comum. Enfim, nesses anos que o senhor ficou aqui, nós sentimos saudades do Jefferson Pérez por causa dele, mas não por causa do senhor que o estava substituindo. Como substituto, o senhor preencheu a lacuna que Jefferson Pérez não deixou. Eu creio que esse é o maior elogio que eu posso lhe fazer. Ter conseguido preencher a lacuna do Jefferson Pérez. E dizer que como o senhor acaba de falar nesse momento, há pouco, a eleição está aí para a gente ganhar e perder. Eu mesmo perdi duas, ganhei três, e estou pronto para perder uma terceira, ou quarta, ou quinta, aliás, quarta, terceira já perdi, sem nenhum problema, se for preciso desempenhar o papel político de lutar por uma causa. O senhor perdeu lutando por uma causa. E tem gente que ganha sem causa alguma. Então o senhor é mais vitorioso ao perder tendo causa do que aqueles que ganham sem causa. O senhor perdeu no sentido aritmético de ter menos votos, mas não perdeu no sentido político de não ter uma bandeira, uma causa pela qual lutar. Por isso, isso é apenas uma etapa. O senhor vai continuar na sua luta, que é a nossa luta. Parabéns ao Estado do Amazonas por tê-lo nos enviado para cá por esse tempo, para trazer alguém capaz de preencher a lacuna do grande Jefferson Pérez. Eu tenho certeza que ele, que lhe escolheu naquele momento como suplente, se estivesse aqui, ele estaria orgulhoso do trabalho que o senhor fez ao longo desse tempo. Parabéns para o senhor, parabéns para o Estado do Amazonas. E espero encontrá-lo muitas vezes nas nossas lides por uma mudança estrutural no Brasil, que nós do PDT acreditamos que virá no dia que o filho trabalhador estudar na mesma escola que o filho do patrão. Um grande abraço, boa sorte e continuamos juntos.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu quero dizer a Vossa Excelência, muito mais com o coração do que com a razão ou com qualquer outra coisa. Mas eu que sempre acompanhei a política nacional, estar aqui entre vocês, entre Vossa Excelência, que é uma referência política e um exemplo de político a ser seguido no nosso país, para mim foi uma honra. Em relação ao senador Jefferson Pérez, Jefferson Pérez era um intelectual, está muito à frente de mim. Eu sou um carregador de fardo, um daqueles que tem que batalhar muito, enquanto ele corria, dava um passo e corria quilômetros, eu saio correndo os quilômetros para poder chegar perto do trabalho que o senador Jefferson Pérez fez aqui. É claro que eu agradeço a todo o empenho que tive da minha equipe, todos que nos ajudaram nesse momento. Eu vou muito rapidamente aqui terminar as minhas palavras, que são breves, eu não estou fazendo nenhuma despedida, apenas uma prestação de contas para ouvir os demais senadores, que agradeço muito pelas palavras que têm a dizer. Muito bem, senhor presidente, de uma parte, amadureci minha vivência e meus conhecimentos de problemas cruciais do desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil em geral e da Amazônia em particular, no convívio com as senhoras e senhores senadores, meus ilustres colegas, cujo currículo inclui experiências à frente das mais elevados cargos públicos, no preenchimento de posições de relevo na iniciativa privada e no desempenho de papéis de liderança dos movimentos sociais. Vossas Excelências, a Vossas Excelências, meu sincero obrigado pela atenção, pela camaradagem, pela confiança com que me distinguiram em um dos períodos mais desafiadores e fecundos da minha existência. Pude também verificar a comprovação da validade de algumas das principais bandeiras porque tenho permanentemente debatido. Em primeiro lugar, o papel insubstituível do Polo Industrial de Manaus como alternativa de desenvolvimento sustentável, possibilitadora da manutenção da cobertura florestal original do Estado na sua quase totalidade. Em segundo, a urgência em se complementar as medidas de repressão a delitos ambientais, como o desmatamento, a caça e a pesca ilegais, tomadas por órgãos como o IBAMA, a Polícia Federal e os entes ambientais estaduais, com providências que contemplem a qualificação técnica, profissional e social dos povos da floresta para o desempenho dos serviços ambientais legais e legítimos, sem descurar, no entanto, de suas premências, de suas necessidades a curto e médio prazo. Em terceiro lugar, o desafio mais geral que engloba essas e outras providências de responsabilidade dos governos no âmbito de uma colaboração entre os três níveis federados e também de parcerias com empresas e organizações não governamentais, com a finalidade de elevar a qualidade de vida dos seres humanos como condição indispensável para que a floresta se mantenha em pé. Quero, antes de continuar e fazer meus agradecimentos finais, ouvir o senador, com muito prazer, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Jefferson Praia, Vossa Excelência, evidentemente, como disse o senador Cristóvão, teve uma tarefa difícil, substituir o senador Jefferson Pérez. Mas Vossa Excelência não tem a semelhança com ele só no nome, não. Vossa Excelência realmente se comportou aqui justamente como o Jefferson Pérez se comportava, de maneira ética, de maneira dedicada. Eu me lembro que o senador Jefferson Pérez, numa questão até pelo ponto de vista da propaganda, delicado, que foi a questão da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. E nós criamos uma comissão temporária externa e ele era um dos membros. E ele foi um diligente, vamos dizer assim, acompanhou todas as etapas, se aprofundou nos estudos e colaborou muito na elaboração do nosso relatório, que foi de autoria do senador Delcídio Amaral. E ele dizia uma coisa para mim que realmente eu sempre pensei como médico, que é muito ruim que as políticas para a Amazônia nunca pensam no ser humano, nem mesmo a política indigenista. Se pensa na terra, mas sim, a terra e depois. O ser humano fica lá, como na verdade em quase todas as reservas indígenas, com raríssimas exceções, fica o Deus dará. Termina ficando em cima das terras da União, sem nenhum tipo de benefício. E esse viés da preocupação com o ser humano da Amazônia, Vossa Excelência, aqui com muita propriedade, com a formação que Vossa Excelência tem, enfatizou. É preciso ter uma política para a Amazônia que trate bem o meio ambiente, mas que se preocupe com quem está lá naquele meio ambiente. Prioritariamente, portanto, o ser humano da Amazônia, seja ele índio, seja ele não índio. Importante é que não se pode pensar, e já dizia Darcy Ribeiro, quando lançou o chamado Projeto Caboclo, tem que se pensar numa forma de preservar a floresta, mas dando ao ser humano que vive lá a condição de viver economicamente melhor, e não como é hoje. Então, eu quero, puxando esse ponto de destaque na sua atuação, mas que tem vários outros aspectos, dizer, como amazônida também, que eu quero cumprimentar a passagem de Vossa Excelência por aqui. Tenho certeza que Vossa Excelência apenas se afasta momentaneamente do mandato, mas não vai sair da vida política, porque a colaboração e a clareza de visão de Vossa Excelência são muito importantes para a boa política que a gente tem que permanecer tendo nesse país. Parabéns, portanto.
Muito obrigado, senador Mozarildo Cavalcante, pelas palavras de estímulo. Vossa Excelência também, que tem um pensamento muito próximo do meu, quando destaca a importância dos seres humanos na Amazônia. Esse para mim, é o ponto fundamental. Nós queremos a preservação e a conservação da Amazônia, mas nós não queremos homens e mulheres deitados, mortos, sem saúde, sem educação, sem uma condição de vida adequada para viver. E parabenizo também Vossa Excelência por ter sido um defensor do seu Estado e da Amazônia. Muito obrigado pelas palavras. É com muito prazer que ouço a ilustre senadora Rosalba Ciarline.